4 bits de conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 bits de conversa na Radar.
Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa, o podcast gaming onde a equipa do site de videojogos, Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias e no final de cada episódio o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salsinho, o Rui Gonçalves e eu, Pedro Moreira Dias, e o rei das streams, Gonçalo Santos, conhecido por essa internet fora como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos.
Ora viva.
Ora boas.
E então?
E então, Eli, como é que está?
E então, hoje trazemos os principais destaques do Nintendo Indie World, que deu a conhecer cerca de 17 jogos em pouco mais de 20 minutos, com direito a tartarugas ninja, um pato detetive, um caranguejo souls-like, um gato travesso, um gato pirata e a outros tantos mundos imaginários criados por estúdios independentes. Mas antes disso, vamos, é claro, recuperar mais uma memória virtual de um dos nossos 4 bits.
Vá de retro!
E desta vez sou eu mesmo a trazer uma recordação e duvido que alguém saiba o que é isto. Chama-se Operation Stealth. O jogo que trago hoje é de 1990, portanto, eu não joguei quando tinha 6 anos de idade, joguei bastante mais velho, já tinha para aí uns 10, 11 anos com os meus primos. Foi desenvolvido pela Delphine Software International e editado pela Interplay Entertainment. E mais do que ser um jogo incrível naquele contexto, o contexto do próprio jogo e a história em que se viu envolvido, especialmente pelo menos para mim, acaba por ser o mais interessante. O jogo chama-se Operation Stealth, eu joguei no Commodore Amiga 500, foi o meu primeiro point and click. Para muitos terá sido alguma aventura da LucasArts, mas para mim foi mesmo este, o primeiro, e foi inacreditável, porque embarcávamos na pele do agente secreto Glames, John Glames, um agente da CIA que vai tentar recuperar o Stealth Fighter, o avião que não é possível encontrar nos radares, o avião invisível, como lhe chamaram, tanto que desapareceu. O jogo funciona num tradicional point and click, mas a movimentação era feita de forma muito suave, com o rato, e havia menus de drop-down para as opções de ação que queríamos tomar, o que naquela altura era uma revolução. O que nos agarrava ao jogo era mesmo o mistério da tal história, do tal jato que desaparecia de combate, o mistério daquele avião que só se ouvia falar muito por alto na televisão, aquele com um efeito triangular, com aquelas asas especiais e que ninguém conseguia o detectar e que era apenas pilotado por uma pessoa e não tinha espaço para mais nada. Ora, muito bem, aquilo que também nos agarrava neste Operation Stealth era o grafismo, com muito ar de comics, estava cheio de piadas aos filmes de James Bond, como um exemplo que eu me recordo com alguma facilidade e com alguma graça, que era os comunistas russos a dar uma carga de porrada lá no John Glames e dizer "Da Rússia com amor, Mr. John Glames". Portanto, a fazer essa referência ao filme de James Bond. O mais giro é que este jogo, nos Estados Unidos, viria mesmo a ser editado como um jogo oficial do James Bond, de seu nome, James Bond Stealth Affair, sendo que a grande diferença era apenas e só que o Bond tinha sido emprestado da M6 para a CIA, através de um protocolo de agentes secretos de troca. Entre agentes secretos.
Foi empréstimo, foi no mercado de inverno.
Era uma cena muito mal amanhada, muito mal explicada. Aquilo foi, mudaram 7 linhas de diálogos, acho que é entre 7 a 10 ou 11 linhas de diálogos e o resto era tudo igual. E fizeram um jogo do James Bond. Para quem conhece o Operation Stealth, apesar de ter esta ideia de point and click. O jogo era diferente daquilo que eram apresentados através da LucasArts, porque tinha muitos mini-jogos. Tinha um labirinto tipo Pac-Man que tínhamos que tentar chegar ao outro ponto, mas só que tinha paredes secretas, portanto nós tínhamos que adivinhar as paredes secretas. Era o primeiro mini-jogo randomized que me lembro. E portanto aquilo era era terrível. Eu lembro-me que eu e o meu primo passámos horas naquilo, porque aquilo era mesmo odiável, devo mesmo dizer. Mas no momento em que passámos esse mítico labirinto e colocámos a disquete 3, foi um êxtase, porque aquilo eram várias disquetes, acho que eram 5. E portanto lembro-me que fizemos uma grande festa e que nunca mais desligávamos o Commodore Amiga com medo que perdêssemos o progresso. Tinha uma perseguição de motas de água também, com tubarões no mar. Tinha um mini jogo que no fundo era o mesmo labirinto que falava ainda há pouco, mas só que desta vez o John Glames ou o James Bond, dependendo do sítio, arrastava-se pelo chão numa espécie de andar nas trincheiras sem luz nenhuma e só tinha uma lanterna, e portanto ele ia iluminando o caminho, e às vezes chegávamos a caminhos que não tinham saída e tínhamos que voltar para trás, e que ele também demorava uma eternidade. Mas o jogo tinha uma banda sonora muito fixe, tinha muita piada, e para a altura, num Commodore Amiga 500, era muito, muito avançado graficamente. E ficou-me sempre na cabeça a ideia do Operation Stealth e da abertura do jogo, que era precisamente o piloto a colocar o seu capacete com aquela viseira e depois com aquele respirador no capacete, e vermos então o tal avião Stealth, o Stealth Fighter, que só imaginávamos e que não fazíamos a mínima ideia como é que seria, e ali tínhamos um breve vislumbre do que poderia ser. E portanto foi esta a minha recordação, mesmo velhinha, para partilhar. Se tiverem pachorra, procurem pela internet não só o walkthrough do jogo, que eu pensava que era enorme e afinal tem 1 hora e meia.
Mas é o efeito do tempo. Mas ficaste tu no labirinto.
Mas dias, devo dizer. Tentámos muitas, muitas vezes e pá, lembro-me que aquilo era um terror.
Eu acho que isso acontece muito com jogos antigos.
Os jogos antigos eram todos muito pequeninos, só que eram tão difíceis.
Mas parece que eram enormes.
Eram tão difíceis que o pessoal passava lá horas e horas, às vezes, no mesmo sítio. Algo que agora é impensável. Se tu passas mais de 10, 15 minutos num sítio, pensas, epá, não quero mais saber disto. Não é? Mas na altura, haviam tão poucos. E então as pessoas passavam horas e horas, às vezes, ali. Andavam para trás, voltavam para trás, iam ver... Fiz alguma coisa mal, começavam do início.
Exatamente.
Agora,
e não era uma chatice, não é?
Exato, e não era uma chatice. O que eu acho interessante nesse jogo é que provavelmente naquele tempo é dos jogos com o melhor grafismo que há.
Yeah.
Acho que ainda hoje mete aqueles pixel art assim mais fortes.
Sim, sim, sim.
O jogo consegue estar melhor, e estamos a falar de um jogo de 1990.
Yeah.
Mas pronto, já há sempre quem diga que é arte.
Sim, aliás, é pixel art, por isso eles dizem que o é. Eu estavas a falar do James Bond, eu pensava que era um jogo que eu tinha jogado na Mega Drive, mas afinal é outro. O jogo da Mega Drive é o James Bond 007, o da Duel, que estás num barco. Eu joguei muito esse jogo, eu lembro-me disso, mas esse já saiu uns anos mais tarde. Se calhar com algumas influências desse, não?
Este era mesmo um point and click, até mesmo nos mini-jogos.
Então não.
Havia
então
um mini-jogo super difícil já muito no fim. Quer dizer, muito difícil na altura, hoje se calhar era bacoco, mas em que tinhas que encontrar, conseguir tirar os códigos de lançamento, ou o que era, e aquilo estava numa estátua. E depois, como era point and click, tu tinhas que encontrar mesmo o ponto certo da estátua para conseguir fazer com que a cúpula descesse e encontrasse um painel onde depois tinhas que decifrar um código para conseguir abrir aquela porta.
E depois não havia internet, não é?
Não havia internet.
Não
pois,
havia,
exato.
Não havia ajudas.
Não havia nada.
Tinha
que
esperar
por
uma revista qualquer.
Havia as revistinhas.
Era de esperar por uma revista que trouxesse um guia de jogo para tentar passar.
E portanto, foi essa recordação que trouxe no VAD Retro Operation Stealth de 1990. Piquem, porque acho que faz parte da história dos videojogos. Também podem partilhar as vossas recordações através das redes sociais onde nos encontramos. Podem também mandar por e-mail 4pitosdeconversa@gmail.com ou geral@radarlisboa.fm. Vamos lá então ao tema de hoje, mais uma apresentação, neste caso o Nintendo Indie World, que nos deu a conhecer mais 17 jogos em pouco mais de 20 minutos, com jogos para todos os gostos de estúdios independentes, com vários jogos a lançar em exclusivo na Nintendo Switch, mesmo que seja por um tempo determinado, mas a não deixar de escolher a Nintendo como plataforma de lançamento do seu jogo. Tivemos tartarugas, patos, gatos, caranguejos, robôs, um poço de animais, mas também jogos de sombras, de realidade paralelas e até de fazer umas malhinhas. Rui, obviamente vou começar por ti, que és o nosso expert da Nintendo. Quais foram os teus destaques? Julgo que não seja o jogo da malhinha.
Olha que é, olha que é.
Olha, gostaste do Stitch?
Olha que é. Adorei o Stitch.
Surpresa, surpresa.
É verdade, gostei muito. Gostei muito. Sabes porquê? Sabes o que é que o Stitch me fez lembrar? E começamos já por este então, o jogo da malhinha. Lembro-me de um jogo que eu nem sei se ele ainda existe, no Windows. Que havia, vinha o solitário e vinha sempre outro, que era um jogo com umas bombas em que aquilo
Minesweeper.
O Minesweeper,
não só existe, como eu jogo o jogo isso de vez em quando.
Pronto. Eu era super viciado neste jogo, nesse jogo. E quando vi o jogo das malhinhas e vi lá a cena de tu teres de cortar aquilo e teres de adivinhar a cena, eu fiquei... Uou, isto faz-me lembrar muito de Minesweeper. E achei interessante a ideia, o conceito em si. Transformar de uma maneira diferente. Agora não são bombas, são malhinhas. Mas achei a ideia muito gira. E acho que pode resultar. É um jogo assim muito zen. E acho que pode resultar. Acho que fiquei impressionado, sinceramente, com o jogo da malhinha.
Aquilo parece quase um jogo de puzzle, não é?
Exato, exatamente, é isso. Aquilo é um quebra-cabeçazinho, mas achei muito giro a ideia em si. Por isso achei interessante tu falares do jogo da malhinha, foi um dos meus destaques.
Agora, como eu tenho aqui... um ódio de estimação a malhinhas, porque tive que fazer sarapilheira no... durante 2 anos em EVT no externato.
É sério?
Não gostaste?
É pá, eu odiava aquilo. Odiava aquilo. Então assim que vi este jogo, disse, era só o que me faltava, nunca mais na vida.
Tapetes da Rails, não tiveste que fazer.
Foi. Pronto, eu nunca tive de fazer. Agora, uma coisa que eu notei, não sei se vocês também notaram, assim, sem falar assim em nenhum jogo, foi que pareceu-me dos Indie Worlds com menos jogos apresentados.
Foi.
E isto tem algum significado se a gente pensar bem, não é?
Sim, sim. Não. E não é preciso pensar
a nova console.
Exatamente, pronto. E era por aí.
Se bem que eu acho que os indies ganharam aquela... por mérito próprio, eu acho que eles foram ganhando notoriedade nos últimos tempos, até porque se formos a ver, muitas das inovações que são feitas são bons jogos indie que têm surgido. Mas para o bem e para o mal, depois parece que há jogos de todo o tipo e que todo o jogo é válido, não é? Há aqui os dois lados da moeda. Por terem mais liberdade, conseguem fazer novos jogos e jogos com mais personalidade, jogos com maior diversidade daquela que às vezes estamos habituados em jogos grandes. E aqui eu tive a mesma sensação que tu, Rui, que foi, eu estava à espera de melhores jogos e de, se calhar, mais diferentes do que aqueles que foram mostrados. Há essa questão da consola, mas eu pergunto, será que é preciso uma nova consola para os jogos irem para lá, ou eles não quiseram mostrar já tudo para depois terem um indie exclusivo já para essa consola? É só essa a minha dúvida.
Ah, eu acho que não vejo por aí, acho que os indies não são assim propriamente o... Acho que...
O core, não são.
O core, exato.
Mas o foco. Daí, porque é que mostraram poucos, será que os outros só vão estar disponíveis para a nova Nintendo? É isso?
Ah, eu acho que é muito por aí.
Guardaram para esperar.
Eu acho que é muito por aí, acho que não... Neste momento também os estúdios já estão... Aqueles
já
que já
frente,
têm
sim,
acesso
sim, claro.
da nova consola já estão muito a pensar no próximo, acho que é um bocadinho por aí.
Claro que sim. Rui, queres destacar mais algum já nesta ronda? Ou...
Ok, olha, posso destacar e agora vou para um que se calhar acho que praticamente todos de certeza gostamos. Olha, gostei muito das Tartarugas Ninja, o Splintered Fate, porque epá, é daqueles jogos que eu vi e a primeira ideia que eu tive foi: eu passava umas horas a jogar isto com o pessoal, não é?
Completamente.
Acho que graficamente está muito giro. Este jogo já tinha saído para era exclusivo da Apple. E agora chega às outras plataformas, isto é, agora chega à Nintendo e depois provavelmente chega às outras. E basicamente isto é um roguelite, não é? E achei que a ideia de poder jogar em co-op e podermos avançar e temos as tartarugas ninjas a fazer todos aqueles golpes, aqueles efeitos que a gente gosta de ver, e é um jogo cheio de porrada e cheio de ação, pá, acho que foi um dos melhores da noite. Sendo português, acho que houve outro grande destaque também.
Sem dúvida.
Mas se a gente esquecer que o Europa é um jogo desenvolvido por um português, acho que este foi aquele jogo que provavelmente chamou mais a atenção, de toda a gente. Não é?
Foi a grande novidade, diria eu, não é?
Exatamente.
E porque as tartarugas ninja, se olharmos, são muito carismáticas, não é? Não há propriamente não conheço ninguém que não goste das tartarugas ninja. E tendo em conta que não tem nada a ver este jogo, é certo, mas tendo em conta os últimos jogos que eles fizeram, que já eram bons e já dava para jogar em co-op, eu acho que aqui há uma nova abordagem ao jogo. E o facto de vermos logo os bonecos de as tartarugas ali, dá para jogar em co-op. Temos tartarugas, eu ainda frasei o olho por ser um roguelike, mas a certa altura eu estava a olhar para as imagens e disse: epá, mas não, porque isto em co-op vai ser totalmente divertido e vou passar horas aqui, caso um dia tenha a oportunidade de o jogar com vocês, por exemplo. Portanto, eu acho que é um jogo carismático e chama logo a atenção por isso. Daí, e foi a minha maior surpresa também.
E é isso, Pedro, acho que são aqueles dois que eu para já, destaco, não é? Por agora.
Exato. Sim, senhor. Gonçalito, queres destacar também mais dois, aproveitando a leve?
Sim. Pegando um bocadinho no Teenage Mutant Ninja Turtles, eu acho que já vi um milhão de jogos das Tartarugas Ninja, não é? Mas eles acabam por seguir quase sempre a mesma gente, que são jogos cooperativos e que geralmente são jogos de ação ou de combate rápido, e que depois isto agregado às personagens, a tudo aquilo que nós já conhecemos, a um universo que é familiar para a maior parte das pessoas, por isso acho que é sempre uma aposta boa e são jogos sempre divertidos, pelo menos sempre com essa ideia de que vão ser jogados em co-op, e eu acho que estes jogos, por muitos que possam sair, acabam por ter sempre a nossa atenção. Eu acho que esta conferência, assim de um modo um bocadinho mais geral, e principalmente os primeiros jogos, eu senti que havia ali uma altura em que parecia que a faixa etária não era bem a minha, e que estávamos ali em jogos muito, se calhar muito infantis, ou para os mais novos e tudo mais, e que foi difícil para mim entusiasmar-me ali até certo ponto com esta conferência da Nintendo. Faltou, se calhar, assim, um grande nome, e concordo com aquilo que vocês já disseram, porque acho que claramente estamos aqui um bocadinho a gerir e já a pensar na nova console e naquilo que será o futuro da Nintendo. Mas seja como for, eu gostei do Anton Blast, que acabou por ser um jogo que eu acho que nós já tínhamos visto,
já
não sei em que conferência foi, mas acho que até já tínhamos falado aqui um bocadinho sobre ele aqui. É o jogo do Dynamite Anton, que é uma personagem, pá, que é completamente caótica, que está sempre a andar para a frente, sempre raivoso, sempre vermelho, sempre a gritar e sempre a porrada a tudo, e eu acho aquilo
é o Wario com barba, pá.
É tipo um Oreo com barba, mas parece mais chateado ainda, e com um nome russo. Epá, é fantástico. Dynamite Anton faz-me lembrar um bocadinho o Super Meat Boy Forever, que saiu aí, que tu estás sempre a andar para a frente, não consegues controlar o movimento da personagem. É daqueles jogos em que a personagem está sempre a andar
game,
e tu tens...
Não é?
Sim, é, exato, tem que, tens que atacar, tens que saltar, tens que desviar de coisas, mas tu estás sempre a andar para a frente e é sempre isso, é sempre caótico e sempre coisas a vir na tua direção e tu a tens que gerir aquilo tudo. Eu acho estes jogos engraçados e este foi se calhar o primeiro grande destaque. Pá, mas a personagem para mim acaba por ser a melhor parte.
Tu não imaginas a raiva que me dá esses jogos em que tu não consegues controlar a personagem.
É caótico, é caos, esquece. É porque depois a maior parte deles vivem de um conceito que é tu falhares e repetires outra vez. A maior parte das vezes,
exato,
tens que repetir aquela secção outra vez até conseguires fazer bem. E o Super Meat Boy, por exemplo, Forever é um bom exemplo de jogo que, pá, que stressa bastante, mas que acaba por ser fã também, um bocadinho, não é? De certo modo. E acho que este é capaz de ser mais fã ainda porque tem a personagem, tem a temática e tem tudo isso que parece muito divertido.
Mas o que eu achei do Anton Blast é que ele devia ser um bocado mais lento. Só um bocadinho, não precisava de ser muito. Porque quando tu estás a jogar, eu achei que aquilo, a certa altura, até parece o Sonic, não é? Porque é rapidíssimo, não sei o quê. Mas o Sonic é um bocado mais lento do que aquele. Felizmente. Porque a certa altura já me estava a doer a cabeça daquilo estar a andar tão rápido. E eu, epá, peraí, que isto... Eu também, nem estava a jogar, só estava a ver.
Eu acho que eles no trailer, eles também vão buscar os momentos com mais ação, epá, para nos interessar. Mas chega a um ponto que é demasiado caótico.
Eu achei demasiado. Eu achei àquilo, demasiado.
É muito caótico.
Mas tenho aqui como destaque também, mas sinceramente achei que aquilo pode dar dor de cabeça, à série.
É, e vai dar a muita gente. Outro jogo que também é capaz de dar dor de cabeça, e já agora despacho mais o meu segundo destaque, que é o Another Crab's Treasure, que nós já tínhamos falado e que vai sair agora no decorrer desta semana, está no Game Pass também, e que é um Souls-like em que tu és uma espécie de um ermitazito que vai trocando a sua carapaça e tudo mais, e tens que derrotar bosses e tens que combater nesse mundo subaquático. É uma ideia, não vai ser o melhor jogo do mundo, mas só por ser um Souls-like tão diferente, como a ideia tão parvo ainda por cima que sai no Game Pass, eu tenho que experimentar isto.
É quase o Kung Fu Crab, não é?
Yeah. sim. É um bocadinho por isso. Porque depois tu vês o ermitazita sempre com armas diferentes e com uma carapaça nova e tudo mais. E eu acho que essa parte vai ter ali uns elementos de, não RPG, mas de conseguires influenciar a jogabilidade consoante aquilo que vais usando, que pode depois tornar o jogo, se a temática estiver bem implementada, eu acho que o jogo pode ser divertido.
Gonçalo,
embora não vá
até
ser
que ponto,
o jogo do ano.
Até que ponto pode ir um jogo ridículo, mais ridículo que seja, desde que seja um Souls-like para tu deixares de gostar?
Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que qualquer coisa que seja ridícula acaba por,
sim,
me fascinar.
Sim, também dá-te material, não é?
Não é propriamente por ser um Souls-like, é pela ideia de ser algo diferente. Imagina, se isto fosse um action game em que tu és a mesma coisa, mas não era um Souls-like, eu provavelmente iria jogar na mesma. Não é por ser Souls-like, às vezes, o quanto mais estranho for a ideia, às vezes eu acabo por me divertir muito a jogar jogos parvos. Eu faço muito isso em stream, funciona, e eu gosto. O pessoal que vê gosta, por isso teria. Acho que iria experimentar, quer fosse ou não, Souls-like.
Mas olha, tenho curiosidade. Rui. Curiosidade de perguntar ao Gonçalo se há um Souls-like que ele odeia.
Ah, há alguns. Ah, okay. Olha, Lords of the Fallen, por exemplo.
Ah, pronto.
É um jogo. Ah, houve muitos Souls-like que eu joguei e não acabei. Atenção. Eu não sou assim tão purista de Souls-like quanto isso. Gosto do estilo, jogo alguns, mas houve muitos que eu deixei a meio. Houve muitos outros que acabei também, mas alguns foram. Por exemplo, V-Rising. O Steel Rising, nunca joguei. Há uma série de Souls-like, okay, que eu. Me passaram ao lado e pelos quais eu não tenho interesse. Mas se tivesse de dizer um que eu não gosto, talvez o primeiro Lords of the Fallen foi um bom exemplo, e até o joguei antes de gostar de Souls-like e que, pá, não consegui mesmo gostar do jogo. Mas não
tinha
sei,
essa
eu
curiosidade.
Não sou assim tão,
não,
tão
tinha, tinha curiosidade, porque nunca falámos sobre isso. Sim, e tinha curiosidade de perguntar isso.
Há alguns, porque lá está como tudo, há jogos bons e jogos maus dentro daquele estilo, e quantos mais jogos saem dentro do estilo, mais jogos maus também vão haver dentro do estilo, por isso é normal.
Rui, cortei-te a palavra, ias dizer?
Não, ia dizer que acho que o interessante da parte indie, jogos indies, é mesmo este. Muitas vezes não é que esteja ali um jogo incrível, mas é que trazem certos conceitos e certas ideias, uhum, tão giras que depois conseguem ser até agarradas por os grandes estúdios e a partir daí trazer grandes jogos. Mas lá está, esse indie tem de ter algum sucesso para depois os estúdios grandes agarrarem. porque os estúdios grandes são incapazes, ou é muito raro, eles decidirem, ok, vamos implementar isto e se falhar, falhou. Não, os estúdios grandes não pode falhar. Então tem de ser os indies mesmo a pôr a pata na poça, por assim dizer, e às vezes resulta muito bem, outras vezes não resulta, mas eu acho que é isto que é bonito nos indies. Não quer dizer que eu gosto de todos os indies e que seja um amante de indies, até porque não sou, às vezes acho que há demasiados indies, acho que por dia saem bués jogos à pala dos indies e muitas vezes é alguns sem qualidade nenhuma, mas fico feliz de haver estúdios que têm alguma capacidade de inovar e trazer coisas novas, e eu acho que os indies merecem o valor todo dos jogadores por isso. Acho que pelo menos isso temos de lhe dar o valor, e não é por ser indie que não presta. Acho que há jogos indies muito bons e às vezes melhor do que alguns AAAs, mas acho que é por aí. Acho que era mais para dar este ênfase de devemos dar esse mérito.
Hélio, os teus destaques já estão todos esgotados, não é?
Estavam. Eu tenho aqui só uma nota também, logo para o primeiro jogo do Little Kitty Big City, que eu sei que não é o Stray, não é? Mas é um jogo de gatos.
Mas olha que eles gostavam que fosse.
Sim, mas sabes que o setting não me pareceu mal. É um jogo fofinho para quem gosta de gatos. Tem aquela parte normal que o gato cai de uma janela ou cai de algum lado e perde-se e já não sabe o caminho para casa. E depois cabe, temos nós a tarefa incrível de tentar encontrar a nossa casa.
Pelo isto mapa. Não parece muito aquele jogo dos patos, que também era um pato que a gente podia... Não
do
é?
Guzo não sei o quê?
Eu penso que sim. Acho que havia um jogo... Há um jogo que a gente somos uma espécie de um pato que podemos roubar coisa. De um ganso, exatamente.
É o Untitled Goose.
E a ideia Goose, deste pareceu-me muito isso.
Não sei se é bem isso. Esse jogo é muito divertido, o que tu estás a falar, Rui.
Pois é.
Não sei se é bem isso, mas o que me pareceu foi... Pá, não vou à sua escala, claro. Mas é um jogo que tu tens...
Ele já está medo. A avisar não, aliás,
já desisti da comparação. Não vou fazer isso.
É melhor.
Não posso.
Vais dizer que é um Death Stranding de gatos, vá, por favor.
Não, nada disso. Não é, tem nada a ver com o Death Stranding, aliás. Nada a ver.
É indigno a comparação.
Não. Mas é um daqueles é um RPG da moda, pronto. Um dos quaisquer RPG da moda de mundo aberto, em que depois temos várias tarefas pelo mapa. Aqui cabe ao gato ajudar outros animais. Podemos então fazer essas. Olha, até à sua maneira, o Tony Hawk, como tínhamos desafios e assim. É um bocado isso, mas sem skate, claro. Aliás, era fixe também que o gato pudesse andar de skate.
Já agora. Pá, o que é o Tony Hawk sem skate, meu?
Não, mano, eu não estou a comparar o Tony Hawk sem skate.
Estou a imaginar o que é que seria o Tony Hawk sem skate.
Seria, olha, um gajo a andar a pé.
Olha que o Underground tentou fazer algumas coisas com ele fora do skate.
Era um gajo a andar a pé, na verdade.
E a subir prédios. A Assassin's Creed, não sei se vocês se lembram, lá naquela praça da Rússia. Então vai jogar o Underground, quando o gajo punha o skate na mão e tinhas que ir a atrapar prédios e não sei o quê. Eles tentaram, mas não conseguiram. E então, este jogo, como eu estava a dizer, tem isso. Depois o gato podes evoluir, é um RPG, não é? Então vais evoluindo algumas características do gato, podes, claro, desarrumar casas, desarrumar pontos da cidade... e pronto, vais resolvendo quebra-cabeças. Se é um jogo brutal que eu vou jogar logo, não vou, de maneira nenhuma. Agora, se eu achei engraçado o conceito, achei, porque é um jogo, aí é bem mais fofinho do que o Stray, não é? O Stray é mais dark, tem uma história mais densa. Este é só para desfrutar, acho eu, e se calhar para rir um bocadinho com alguns animais que te pedem coisas que não seriam certamente os gatos a fazer, mas aqui neste mundo serão.
Eu adorei a parte, essa foi a parte que eu mais gostei do Little Kitty Big City, que é poderes mandar vasos à cabeça das pessoas e fazê-las tropeçar. Essa foi a parte mais fixe para mim.
É o destaque.
É o meu destaque, que é poderes meter à frente das pessoas e as pessoas tropeçarem em ti, ou com a patinha, muito querido, a mandar os vasinhos à cabeça das pessoas. E, pô, adorei isso, essa parte.
Podes pedir festas às pessoas também, não é?
Sim,
ficar
sim,
a olhar
sim.
Para a pessoa e miar e à espera que te deem uma festazinha.
Eu gostava mais do um Carmageddon do Little Kitty Big City, que era poder arranhar as pessoas todas que apareciam à frente. Mas pronto, eu sou muito gore nestas coisas.
O ataque gratuito. Olha, só para dizer, isto fez-me lembrar um jogo que se chama Cat Simulator e que está na Nintendo e que eu joguei curiosamente a uma quarta-feira e parece-me quase a mesma coisa, só que um é numa quinta e o outro vai ser numa cidade. Mas é muito, muito, muito parecido. E aconselho o Hélio já agora, se calhar, a ver o Cat Simulator porque é capaz de gostar.
Epá, não, acho que não vou. Acho que não
Eu também acho que não.
Tu, Pedro?
Eu também acho.
Eu, olha, vou aqui destacar dois que ainda não foram. O Yars Rising, porque será, não é? Porque é uma espécie de Metroidvania, não é? Que é um jogo de plataformas, de aventura, exploração e ação. Vem já de um jogo que era clássico, mas que eu, de facto, se não existisse este, não fazia ideia do outro. Ao Yars Revenge, este é o Yars Rising, mas gostei muito foi da componente gráfica do jogo, obviamente de ser plataformas e de ter saltinhos e puzzles e essas cenas todas, mas mais do que ser apenas ação pura e dura, era mais escolher os momentos, saltar, andar para trás, andar para a frente, parecia-me assim ligeiramente stealthy. E o que mais me interessou foi mesmo a componente gráfica do jogo, porque tem muito, muito aquele estilo meio arcade, meio retro, mas com profundidade, e a temática ser um bocadinho jogos arcade do futuro e a própria personagem em si, porque uma espécie de um android ou lá o que é, e gostei muito dessa perspectiva. Não vou dizer que é um jogo que eu mais adorava ver, mas como teve ali mini jogos que até fez-me lembrar o Space Invaders, achei graça por ser um jogo de plataformas interessante. E o outro foi um que passou por escassos segundos, mas que eu adorei o conceito, e depois houve um trailer assim um bocadinho mais completo. Não quer dizer que seja enorme, mas um bocadinho mais completo, com 1 minuto e 20, que é o jogo chamado Scheme, que é um jogo de plataformas 3D que a sua base toda é os elementos de luz e de sombra, porque o mapa move-se numa espécie de visão isométrica, com um ar muito... muito desenho de crianças, quando digo desenho de crianças, muito simples, muito minimal, e que a nossa pequena personagem, que é um Scheme, que é a alma e o espírito de um objeto, tem que andar através das sombras, e portanto há ali uma fase em que a tua personagem vai para a sombra de um carro e consegue se deslocar durante vários metros com o carro. Há zonas em que consegue ir saltando de sombras em sombras das pessoas, e o conceito pareceu-me extremamente interessante, porque só te consegues mover, fazer saltinhos entre sombras, e isso parece-me bastante interessante, porque há níveis de noite, há níveis mais claros. Pareceu-me um jogo com bastante propriedade e diferente, uma proposta diferente do que é habitual. E então achei muita piada este jogo e diz assim, este por acaso gostava muito de experimentar, um jogo de plataformas 3D que vai sair também em outras plataformas, na PlayStation e na Xbox e para além do PC, mas isso é já no próximo dia 18 de julho, mas achei essa proposta muito, muito interessante. Fazemos aqui uma segunda ronda dentro de segundos, porque já continuamos a olhar para estes nossos destaques do Nintendo Indie World. Vamos só ver quais são as nossas recomendações de jogos no Bits e Bytes da semana passada e da próxima. The time has come for this!
Bits e Bytes. O que andamos a jogar ou a devorar?
Ora, na semana passada tivemos Once Human, também o Midnight Fight Express, o Winter Magnolia Bloom in a Mist e o Assassin's Creed Liberations. Já está disponível esse mesmo episódio, podem o ouvir e podem também ouvi-lo enquanto esperam por este episódio ou pelos próximos. Está disponível em todas as plataformas, portanto ouçam quando quiserem, é só para terem um bombom e para nós irmos destacando também aquilo que andamos a jogar. Já na próxima semana falaremos do Stellar Blade, já com propriedade e já com os embargos levantados, também do Endless Ocean Luminous e ainda do Dave the Diver. Por isso, já sabem, podem subscrever nas plataformas de podcast habituais, o Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcasts, para também irem ouvindo as nossas recomendações no tradicional Bits e Bytes, que era uma rubrica do 4 Bits de Conversa e agora tem uma vida própria também para podermos nos dedicar aos temas em profundidade nos episódios do 4 Bits de Conversa. E é esse mesmo tema que regressamos ao Nintendo Indie World com mais uma ronda dos jogos que nos chamaram assim a atenção. Rui, ainda sobra alguma coisa depois disto tudo? Provavelmente falaremos todo da Europa, não é?
Exato, eu acho que a Europa é aquele que merece um grande destaque, principalmente por ser desenvolvido pelo Helder Pinto. E é um jogo que, acima de tudo e de todos os outros, acho que foi aquele que, por exemplo, no aspecto gráfico, que chama mais a atenção logo. Mal a gente olha para o jogo, gosto do conceito ou não, gosto da jogabilidade ou não, mas é um jogo muito bonito. Muita cor, é um jogo que tu sentes a liberdade só olhar para ele. E quem já o jogou, eu tinha experimentado a demo no PC.
Eu joguei a demo também no PC.
Eu tinha jogado a demo no PC, na Nintendo ainda não experimentei a demo, mas penso, acredito que seja a mesma demo. Mas
a demo é a mesma. Pronto. Pelo menos foi o que me disseram.
E quando tu entras naquele jogo e jogas, sentes uma liberdade imensa. Por um lado, é estranho saberes que és o último humano no mundo, mas por outro lado, tudo o que existe e toda esta epá, eu nem sei o que é dizer.
Ele não é um android, Rui? O personagem principal?
Epá, não tenho a certeza, sinceramente.
Pois, a história sim. Até pode depois nos levar por caminhos. Mas... Eu tinha a ideia que ele já não era bem humano.
Mas a jogabilidade, a liberdade, até a própria parte de tu poderes planar, de teres aquele agora esqueci-me do nome, não é? Mas o coisa que dá o impulso, o jetpack.
O jetpack, sim.
Exatamente.
A mala que ele tem às costas.
Que funciona durante uns segundinhos, não é infinito. E que serve até para tu, às vezes, só passares um lago ou dares um salto maior para um sítio e depois planares e tudo isso. É um jogo tão zen, com diversos quebra-cabeças e tudo isso. Epá, mas está tão bonito, que é impossível destacar, e tenho a certeza que vocês também têm coisas a dizer sobre este jogo, por isso, se calhar vocês falam também todos um bocadinho sobre a Europa e depois vamos a mais alguma coisinha, se houver tempo.
Só aqui dar a confirmação de que é de facto um Android, sim. É o último humano numa lua de Júpiter, que se chama precisamente Europa.
Europa, não é?
E é um humano Android.
Pois, é um humano Android, sim, é. Exato. Que parvo isso. O que eu só achei estranho é este jogo não estar ou no início ou no fim da apresentação indie, porque eu acho que foi claramente um dos melhores, se não o melhor, daqueles que foram apresentados. Pelo menos foi aquele que me chamou mais a atenção. Muito provavelmente também, se calhar, por lá estar o nome de um português envolvido. Mas já era um jogo que trazíamos com alguma expectativa para ver mais qualquer coisa dele. Ele chega este ano, supostamente, não é? Vamos ver se assim se confirma. O jogo deu-me boas vibes, vibes de Zelda às vezes, não é? Quando se está a ver aqueles... não que seja igual ao Zelda, mas quando estás a olhar para o jogo, pode-te fazer lembrar as paisagens do Zelda e assim. Depois, alguns ambientes que me parecem de destacar. Há ali uma parte em que se vê claramente ele, o personagem com mau tempo na neve, durante uma ventania, e ele vê-se ele com dificuldades em ultrapassar essa parte. Eu gosto desse tipo de imersividade que os jogos às vezes trazem, que é colocar o personagem na real, no temporal real que ele está a passar. Tenho essa mania de gostar disso. Então não gosto de ver jogos de futebol em que a chuva não influencia, por exemplo. Gosto de ver coisas como no Death Stranding, quando estás na neve, custa andar porque tens que enterrar até o final.
Se Kojima não
e então gostei de ver essa parte. E pronto, todos os cenários do jogo parecem bem feitos. Eu não joguei a demo. Não sei bem que jogabilidade é que tem, mas parece-me muito livre de explorar e de passar o jogo como quebras-cabeças, como se calhar ao nível do The Pantless ou qualquer coisa assim, que foi um dos jogos que também não se falou muito dele, mas saiu aí para a PlayStation 5 no seu início e também era, não sei se é do tipo, mas também tinha estes quebra-cabeças e também era muito bonito.
Eu acho muito interessante o Elder Pinto passar de jogos como Overwatch ao Diablo para um jogo completamente diferente daquilo em que trabalhou. Isto era um joguinho que ele andava a preparar quase como um hobby, e algumas entrevistas em que já tive a oportunidade de picar, ele fala muito que as referências para este jogo vem muito de uma altura em que estava a ver os filmes da Studio Ghibli por patacado,
claro,
não é?
Claro.
O Castelo claro, Andante, claro. O Castelo no Céu. Está
na cara,
não é?
os filmes do Miyazaki.
Os filmes do Miyazaki estão aqui chupadíssimos.
Estão aqui. Uhum. É, completamente.
E completamente. O que é curioso é que conseguiu fazer muito, muito bem e conseguiu ter alguma propriedade na apresentação que traz ao jogo, porque nota-se que claramente existe essa inspiração, até mesmo indo a jogos que já existem, como o Ni no Kuni, tem muito a artística disso, mas depois também é preciso ter a jogabilidade interessante, e eu aí acho que a inspiração de Zelda, dos seus mundos abertos destes últimos, é claro que está também patente, mas parece-me que também existe muito espaço para puzzles, e isso acho que é bastante interessante, e conseguir aliar isso tudo parece-me que é uma proposta muito, muito boa. É curioso ver como ele acabou por fazer isto tudo praticamente sozinho, e já não passando agora pelos pingos da chuva, porque começa toda a gente a olhar para este jogo com grande carinho e atenção. Mas durante os anos que teve em desenvolvimento, e acho que foram 7, ninguém pegou no jogo do Elder Pinto, e acho isso curioso quando falávamos aqui de que os estúdios independentes depois muitas vezes podem ser o seu próprio jogo, pode ganhar um novo fôlego com grandes editoras a quererem editar o jogo, e tal não acontece com o Elder Pinto, e portanto ainda mais mérito lhe dou a fazer este caminho com este jogo. Gonçalo, não sei se tens mais coisas para dizer.
Sim, eu joguei a demo também. O jogo faz muito lembrar algo quase ao nível do Journey. É um jogo em que tu estás ali para viver uma viagem, para relaxadamente e ao teu ritmo e como tu quiseres, ires avançando, ires sabendo mais sobre a história, ires viajando, ires descobrindo mais. Claro que depois, por aquilo que se vê até nesta apresentação, tu vês que os próprios puzzles não vão ficar sempre ao mesmo nível daquilo que tu vês na demo. Eu acho que a demo mostra-te muito a mecânica de voo, a liberdade de movimentos e tudo isso está muito presente e muito bem feito no jogo, mas eu acho que depois os puzzles vão começar a tornar-se um bocadinho mais complexos à medida que o jogo vai avançando, e tu vês isso também um bocadinho aqui por este trailer, em que vês coisas muito diferentes daquilo que tu tens na demo. A demo é a primeira zona do jogo onde de facto lá está-te e é introduzido os básicos, mas acima de tudo eu acho que a palavra que deve ficar é relaxante. Eu acho que isto é capaz de ser os jogos mais relaxantes que eu joguei nos últimos anos, em que tu simplesmente respira, vai, aproveita, olha à volta, porque tudo é bonito, tudo é possível de parar e apreciar. Qualquer screenshot que se tire na Europa é lindo e dava para emoldurar, porque o jogo tem esse traço, tem esse desenho. Eu que sou mega fã dos desenhos animados do Miyazaki e que foi algo que eu vim acompanhar desde miúdo, porque o meu tio também gosta muito dessa animação e sempre me mostrou isso. Epá, e ver este jogo, ele é de facto muito, muito, muito bonito, muito, muito, muito relaxante, livre a nível de movimentos, explora, voa e vai e faz a tua viagem. E eu fiquei muito surpreendido pela positiva e o Elder está de facto de parabéns e quero que venha a versão completa, porque vamos jogá-lo em stream de certeza.
Ora, Europa, como também um dos nossos grandes destaques, Rui, eu penso que tu ainda tenhas aí mais qualquer coisa na manga que queiras destacar, porque acho que de resto nós estamos vazios.
Olha, eu vou deixar o que tu queres que eu destaque, é o SteamWorld. Não era o que eu ia dizer. Ia dizer para tu pegares, porque o Gonçalo até jogou o jogo anterior deste há bem pouco tempo. Okay. E se calhar consegue dar melhor uma ideia do que é o jogo, porque eu já o joguei há muito tempo. É assim, e ele se calhar consegue dar uma ideia melhor para quem está a ouvir.
Os SteamWorlds são sempre uma maluqueira, não é? Porque tu tens jogos de vários estilos dentro deste universo. Tu tens o SteamWorld Build, que é um city building, não é? Tens o SteamWorld Dig, que é um jogo de cavar e de gestão de minas e recursos. Pô, e não sei o quê.
Eu joguei isto
dá para tudo.
E eu estava a ver aquilo e depois disse, mas eu afinal não joguei isso, não joguei nada.
Exato,
disso,
porque isto é o SteamWorld Iced, okay. Que é um novo jogo dentro deste universo, em que, lá está, tu vais ter que, passado num setting quase parece meio, isto é sempre steampunk, não é? Porque estamos a falar destas máquinas, por assim dizer, mas isto aqui mais ligado se calhar à parte dos piratas, e o jogo parece ter assim uma jogabilidade em 2D, não diria Metroidvania, mas mais pausado, mais lento, se calhar também com puzzles, e eu acho que o SteamWorld a mim fascina-me muito pela ideia daquilo, não é? De serem bots, o jogo tem sempre um traço específico, um design específico também muito idêntico entre eles, e acaba por ter sempre uma componente humorística e engraçado, porque eles acabam sempre por ser divertidos de jogar. São jogos leves, e este, o SteamWorld Iced, parece muito, muito giro. Pá, temos ali uma quantidade enorme de jogabilidades metidas dentro. Temos as skill trees para as personagens, temos uma câmara em que vemos o submarino a andar pelo mundo, em que podemos também provavelmente explorar todas estas regiões. Por isso eu acho que vai ser um jogo com várias mecânicas, vai juntar aqui alguns pontos do SteamWorld, e que, epá, parece muito, muito giro, e já conhecendo lá está este universo, tenho a certeza que vai ser muito divertido jogar.
Rui, tu querias falar de outro também, não era?
Não, queria.
Cat Quest 3?
Tens toda a razão. Pois é, desculpa, tens toda a razão. Já, até pensava que já tínhamos falado. Olha, o Cat Quest.
Já falámos de outros gatos, falta estes. Faltam das Caraíbas.
Exatamente, tens toda a razão. Foi mesmo para o vice minha. Tinha aqui apontado como se já tivéssemos falado. Vê lá. Olha, achei engraçado. Isto é o terceiro jogo. Eu vou ser sincero, não joguei os outros, mas este chamou-me a atenção por tudo que o jogo nos mostra. A ideia de... É engraçado. A ideia daquele mapa, de tu andares com o gatinho ali a curtir, e depois até a maneira de te deslocares no barco, de teres combates com o barco. Parece tudo muito, muito bonitinho, tudo muito... muito fofinho, por assim dizer. Epá, e depois com a cena do gato de andar a matar tudo e a limpar tudo. Epá, acho que deve ser super divertido. E eu acho que este Cat Quest 3, vou-lhe dar a oportunidade e vou jogar, porque parece bastante giro. E depois tem a componente co-op, que eu já sei que depois cá em casa vão se juntar a mim, certamente.
Claro,
já estou mesmo a ver. E por isso acho que é um destaque interessante. É um open worldzinho que parece assim muito... muito fofinho, graficamente também bastante apelativo, por isso acho que vale a pena o destaque, e acredito que quem tenha jogado os outros dois, de certeza que se divertiu, mas os outros eu não posso falar porque ainda não joguei, mas era um destaquezinho que eu tinha, era este, sim senhora, que já tinha aqui como, peço desculpa, já tinha aqui como se já tivéssemos falado. Mas
já estava, não, mas sim,
deve ser muito divertido.
Muito bem, há mais destaques que tenham faltado? Se não, avançamos.
Não, nem é bem um destaque. Foi dois segundos que mostraram porque aqueles jogos de repente no final deram ali um boost de 6 ou 7 jogos assim muito rápidos. Que há um que foi o BZT, que é o BZZT, uhum. Que me pareceu giro porque a certa altura tinha lá uma nave e lembrou-me o Resogun. Mas o jogo não é só disso. Não é só
e
disso.
O Resogun era tão fixe. Exatamente. Esse jogo é brutal.
E então, esse jogo tinha o Resogun, mas depois noutra parte tinha, éramos um boneco em que estávamos a passar também algumas plataformas que subiam, desciam, etc. Então achei interessante agora o que é que vimos do jogo e o que é que há para falar dele. Nada, porque só vimos ali 10 segundos, a bem dizer.
É um jogo de plataformas, pode ser, mas se calhar até um Metroidvania.
Pode ser. Ele na sua classificação... Na descrição diz-nos que é um jogo inspirado em jogos dos anos 80. Não sendo eu uma pessoa nascida nos
anos
80... Sim,
mas como tem aquela parte do side-scroller de naves, eu percebo o interesse, claro.
Sim. Pode ser giro, não sei.
Bzzt. Sou uma abelha, sou o luar. Ora, muito bem, fechamos então o destaque do Nintendo Indie World de hoje e também do episódio de 4 Bits de Conversa, mas não nos vamos embora sem o nosso tradicional quiz.
Que jogo é este?
Ora, muito bem, continuamos nesta saga. Um dos 4 bits traz uma música de um jogo e os restantes 3 têm que tentar adivinhar. Quem acertar ganha um ponto, quem falhar não leva nenhum. Ora, temos o Gonçalo e o Rui na liderança com 3 pontos. Eu tenho 2 pontinhos. O nosso Célio tem um pontinho que já conseguiu arrecadar e também conseguiu que ninguém acertasse no último episódio. Portanto, para além de conseguir um pontinho, ganhou ali um bocadinho de ímpeto, porque também fez com que nós não conseguíssemos ganhar nenhum. Desta vez...
Tem forma.
É o Rui a trazer o som, quer dizer que também não pontua. Portanto, não poderá... ficar na liderança, por assim dizer, mas nós também podemos não ficar na liderança se falharmos todos. Assim veremos, pois. Não é, Sr. Rui? Vamos lá ver o que é que trouxe. Vamos ouvir a proposta do Rui. Que bonitinho, cara.
Que malandrice que para aqui vai.
Foi não. A escolha múltipla, então ainda vai ajudar mais.
Nem eu conheço nem nada, estou mesmo a ver. Não,
esta escolha aqui. Múltipla é facílimo e vocês vão descobrir logo.
É dado.
Então vamos lá. Ori and the Blind Forest.
Pois, claro.
Arise, A Simple Story. Fallout 4 ou Brothers, A Tale of Two Sons Remake.
Silêncio na sala.
Vou já disparar para o
Brothers. Só joguei o Fallout 4.
Qual é que era o segundo?
E acho que esta música...
Então, eu vou repetir. Ori and the Blind Forest, Arise, A Simple Story, Fallout 4 e Brothers, A Tale of Two Sons Remake.
Vou para o Brothers.
Eu vou para o Brothers com o Pedro.
Porque olha que a semana passada vieste, fomos colados e fomos ao chão.
Mas sabes que não é por estar. É, pode ser o Ori também, mas.
O Ori não é. Ele já trouxe um Ori, ele não ia trazer outro.
Não, eu é que trouxe um Ori.
Oh. E pronto.
Olha quem.
Pois, olha quem, não é?
E toda a gente pensou assim: ah, o Pedro já trouxe um Ori, o Rui não traz. E é exatamente isso.
O Fallout não é.
O Hotline Miami.
Quer dizer, eu não joguei o Fallout todo, longe disso, mas não estou a ver isto no Fallout.
Que se sabe?
O Brothers pode ser, eu nunca joguei, não faço ideia. E o outro qual é?
Então.
É o Arise, acho eu, não é?
Sim. Ori and the Blind Forest, Arise, A Simple Story, Fallout 4 ou Brothers, A Tale of Two Sons Remake.
Ganda nó no cérebro, Rui, vou-te dizer.
Eu vou para esse, para o Horizon. Vou ao contrário deles, para tentar,
e vais,
para tentar
e vais
empatar.
Bem. E vais bem, Hélio, bota.
Então, para tentar empatar, fechar? Não, ou perder. Ou ficar mais longe. Mas...
Vamos lá fechar, então.
Fecha isso, fecha isso.
E o Hélio... Igual ao Pedro! Ah.
O Hélio ainda vai ganhar isto.
Está no streak.
Ai,
ele está em grande forma. Para a semana ganha a carta do Team of the Week.
Exato. Não, no Pro Evolution não sei.
Vem a cartinha dourada do Hélio.
Pro Evolution não sei. No... Mais depressa ganho eu do que o Geocares, não é?
Pois. Aparentemente acho que sim.
Sim. Mas acho sim. Que sim.
Então, ainda continuamos. Agora estamos todos em último, não é? Está só o Rui em primeiro.
Não.
Não.
E o Gonçalo?
O Rui e o Gonçalo.
Ah, não.
Tem três.
Eles não, ligam, mas eu vou ficando. Poço, não, pois, olha, isso já nós tínhamos andado a dizer todos os episódios.
Estou a sair da toca.
Está 2-2. Está 2-2, sim, senhora.
Está lançado.
E, portanto, para a semana veremos como é que ficam as pontuações, mas para já... 3 pontos para o Gonçalo, 3 pontos para o Rui, 2 pontos para o Hélio e 2 pontos para mim. Muito bem, para a semana há mais 4 bits de conversa e também mais quiz. Que jogo é este? Chegamos então
Olha
ao
lá,
fim.
Rui, antes de acabar, desculpa, Pedro. Sim. O Arise, ainda há tempo. O Arise é um jogo de quê, Rui? Que eu tenho pinta de gostar do Arise.
Então, o Arise é uma espécie de Europa, mas é em 2D e basicamente tu segues a história de um senhor que vai andando e vai se relembrando das suas memórias passadas. É um jogo muito... É leve, mas ao mesmo tempo é pesado, porque às vezes as memórias não são propriamente... Exatamente, as memórias não são propriamente as melhores, mas é todo um jogo assim com um cenário todo muito bonito, todo muito zen, tem assim uns puzzlezinhos, é um jogo muito, muito giro.
O jogo parece muito fixe. Okay. Mas não conhecia.
Ora, muito bem, agora é que chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, agora também na Radar, todas as quintas-feiras às 10 da noite, repete domingo às 19 horas e também disponível em podcast em radarlisboa.fm. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais. Já o nosso Gonçalo pode ser encontrado também em diversas plataformas, mas enquanto King Wiseman, onde é que te podemos encontrar?
twitch.tv/KingWiseman na Twitch e King Wiseman Gaming no YouTube e nas redes sociais.
Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá, boas gatanas.
4 Bits de Conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 Bits de Conversa na Radar.